You're with SBS Radio.
A gente conversa agora com a Mary Baxter, brasileira carioca do Rio de Janeiro, de 33 anos, que veio para a Austrália em 2012. A Mary foi a estrela do The Bachelor in Paradise, agora em 2020, que acabou faz umas duas semanas, e o The Bachelor, que foi gravado em 2019. Oi, Mary, tudo bem? Seja bem-vinda à SBS em português.
Muito obrigada por ter me recebido.
Antes da gente falar sobre a sua experiência na televisão australiana, em dois dos programas mais populares da TV aqui, conta pra gente um pouco como é que você chegou, como foi essa trajetória, por que que você veio pra Austrália?
Eu estudei direito no Brasil, no Rio, fui da universidade, estava terminando meu curso de direito, graduei, entendeu? Fiz a minha formatura, tudo. Estava trabalhando num escritório de advocacia muito grande no centro do Rio. Então, estava assim, minha vida estava normal, mas eu não tinha nenhum namorado. Eu sempre tive, assim, meio que dificuldade de encontrar aquela pessoa. E eu já estava, tipo, 23, 24 anos. Eu estava procurando alguém para um relacionamento sério. Então, eu sempre ia online, entendeu? Na internet e conversava com várias pessoas. E eu comecei a conversar com esse cara que era australiano, que era o meu, que agora eu chamo de ex-marido. Então, nós nos encontramos na internet e ele veio pro Rio me visitar. E aí nós começamos a namorar, né? Namorado e namorada, começamos a ficar juntos e o tempo foi passando, ele acabou me pedindo em casamento e eu falei, vamos, claro, vamos casar. Claro, eu tava, tipo assim, eu sempre fui de uma família muito religiosa, família cristã, então era sempre assim, né, casa, tem sua família.
Que ano que foi isso?
Ah,
quando ele foi lá?
Provavelmente por volta de 2010, nós ficamos juntos, aí tinha um problema, porque ele era um pouco mais velho que eu, tinha uns 10 anos de diferença, e o problema era que ele não falava nenhum português. Então, não tinha como ele conseguir um emprego, e porque ele não tinha, tipo assim, a faculdade, não tinha nenhuma graduação desse tipo, ia ser mais fácil, porque a família dele trabalhava no ramo de hospitalidade, eles tinham um hotel, já tiveram um restaurante, então era mais fácil para mim, para eu me mudar para a Austrália e, entendeu, entrar no ramo da família, que é a hospitalidade, trabalhar com hotéis e restaurantes. Então, eu falei, então tá, eu vou pegar uma pro time e vou me mudar. E acabei vindo parar na Austrália, mas eu acabei indo para uma cidade super pequena, na área rural de Victoria, que só tinha 2.000 pessoas, fazenda para tudo quanto é lado, e foi totalmente uma mudança super radical, porque eu estava sempre no centro do Rio.
É, para o interior do estado de Vitória, né? Então deve ter sido bem,
interior.
É muito quieto aqui. É.
Foi assim que eu acabei nessa cidade, eu acabei me parando lá nessa cidade com 2.000 pessoas. Nós tínhamos um motel nessa cidade, nós tínhamos um motel lá, então a gente estava sempre trabalhando e vivendo nesse lugar. E acabei casando e tive uma filha. E, infelizmente, depois de alguns anos, provavelmente depois de 5 anos de casamento, 6 anos, na verdade, o relacionamento não funcionou. Nós tivemos que nos separar, decidi continuar na cidade, porque eu já tinha amigos.
A cidade é Warrnambool, no interior de Vitória. Tá.
Isso. Então, eu falei, eu vou continuar aqui, porque eu tenho um emprego, tenho um lugar para morar, então não tem por que eu me mudar agora. Então, eu sempre fui uma fã do show The Bachelor. Eu falei, gente, esse show é maravilhoso. Eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou me inscrever para esse show, porque o cara é sempre, tipo assim, o cara é sempre bonito. Você sempre mora numa mansão. Tem sempre, tipo assim, os encontros maravilhosos que eles organizam. Então, eu falei, eu vou me inscrever. Aí eu me inscrevi, eles me chamaram para uma audição, tipo assim, tão rápido, e eu fui, eu fiz o teste de câmera e eu entrei, mas foi uma experiência maravilhosa. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, isso, eu, tipo assim, eu adoro reality shows, eu adoro, tipo assim, tudo que tem a ver com TV, né? Então eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui nessa casa. Então foi uma experiência muito legal, mas o problema foi que eu senti que eu não era o tipo de garota que ele estava procurando. A minha personalidade que me deixou ficar no show até a hora em que estava começando a ficar aquela parte séria onde eles iam para as visitas, para visitar as famílias das meninas. Então foi nessa hora que eu acabei sendo cortada um pouco antes disso. E
você não recebeu a rosa, é isso? Quando você não recebe, você sai do show.
Isso, acabei não recebendo a rosa e sendo mandada embora pra casa, mas eu falei, eu tô feliz, eu não fiquei decepcionada ou chateada. Já foi uma experiência maravilhosa ter chegado no reality show, tipo, tinham 3 mil meninas que tentaram se inscrever.
No caso do Bachelor in Paradise, o Bachelor, o solteiro no paraíso, né, que a gente traduz,
isso.
Você foi convidada, foi uma das convidadas, porque você já era uma participante antiga do show anterior.
Quando o Bachelor estava aparecendo na televisão, eu recebi uma ligação perguntando, Mary, você gostaria de ir para o Bachelor in Paradise? Eu falei, o quê? Claro! Uma viagem de graça para Fiji. É, eu falei, claro que eu vou, pode colocar meu nome que eu estou indo. Então, eu cheguei, eu decidi mudar meu cabelo. Eu falei, eu vou colocar as tranças, porque, tipo assim, praia, tranças, você não tem que se preocupar. Minha mãe é negra, eu sou negra. Então, eu falei, eu vou trazer minhas raízes para as Ilhas Fiji.
Sim.
Então, eu fiz minhas. Aí, eu cheguei lá e eu senti que não tinha ninguém interessado em mim, praticamente. Porque eu tenho uma personalidade muito forte. As primeiras semanas no Bachelor in Paradise foi um pouco difícil para mim.
Porque o Bachelor in Paradise, ele traz um grupo de mulheres e um grupo de homens, né? De participantes antigos dos shows. E ali eles se encontram e ficam juntos, é isso? As regras são um pouco diferentes, né?
Você tem que receber uma rosa para poder continuar na ilha. Então, na primeira semana, eu não conectei com ninguém. E eu falei, agora eu acho que eu vou embora, mas eu dei sorte que eu tinha ficado super amiga do Niranga e ele me deu a rosa dele para me deixar em Paradise por mais um tempo. E foi isso que me salvou e me deixou mais um tempo lá, porque na primeira semana, os meninos que têm o poder de dar a rosa para salvar uma menina. Então, na segunda semana, é a vez das meninas. Então, foi bom que o Niranga me salvou, porque me deu uma chance de ficar lá mais um tempo.
E o Niranga era o único também, né? Como você era a única mulher negra, ele era o único que não era australiano, né? Vamos dizer assim.
O único que não era australiano. Ele é nacional do Sri Lanka, então era só eu e ele praticamente, que era de outra nacionalidade. Foi ele que me salvou e que me deu a chance de ficar mais um pouco até eu encontrar o meu namorado de agora.
Que é o Connor.
Que é o Connor Kenny. Então,
e quando ele entrou na ilha, né, aquele momento que ele entra, você viu ele primeiro ou ele te viu primeiro? Quem que chegou primeiro na ilha?
Eu já estava na ilha
você
quando ele
estava.
Chegou.
Tá.
O Connor começou a conversar com algumas meninas e o que mudou tudo para mim e para ele foi no dia da cerimônia que a gente trocava as rosas, a gente teve uma grande conversa, só eu e ele estava contando tudo sobre a vida dele, que ele tem trabalhado muito, que ele está procurando alguém para casar e ter filhos, que ele está pronto para ter uma família, e eu fiquei, assim, espantada, porque era tudo que eu estava procurando, tudo que eu estava procurando em um cara, em um homem, ele tinha, então eu fiquei, meu Deus.
Muitas pessoas, às vezes, que assistem esse show, até por causa de alguns participantes, sentem que é um pouco artificial, né? Que é meio difícil você ser você mesma com microfones e câmeras e a parte da produção em volta. É possível ter um momento de intimidade com tudo isso? Você sempre sabe o que está acontecendo ou você consegue desligar das câmeras e ter aquele momento mais íntimo com o seu namorado, com o Connor?
Quando a gente ficou junto, quando a gente começou a falar, ok, então isso é sério, nós estamos juntos, nós praticamente fizemos do show as nossas férias, porque a gente não estava envolvido em nenhum drama, entendeu? A gente aproveitou o tempo para ficar junto, para andar na praia, tipo assim, aproveitar tudo que tinha ali no show. Depois de um certo tempo, você tem câmeras e microfones o tempo todo, então depois de um tempo você acostuma e é como se eles não estivessem lá. É claro que algumas pessoas, tipo, ligam o botão de atriz e ator e começam, tipo
Sim.
assim, começam a mostrar muita personalidade pra ver quem é quem fala mais alto do que a outra pessoa. Claro que vão ter várias personalidades e pessoas vão pro show com um propósito diferente, entendeu?
Sim.
Algumas pessoas vão porque eles querem aumentar o número de seguidores no Instagram, ou eu quero conseguir um emprego na mídia depois disso, entendeu? Cada pessoa vai ter um propósito diferente. Eu fui porque eu achei, primeiro, férias de graça, tô indo, claro. E segundo, eu quero, dessa vez, conseguir um desses encontros que eles organizam. Esse era o meu plano. Quando eu comecei a me conhecer, eu e o Conor começamos a nos conhecer, foi maravilhoso, porque a gente se desligou de todo o drama que tinha, que estava acontecendo, e a gente só, tipo assim, ficou focado em passar tempo junto e se conhecer e ver onde é que isso ia levar, assim, o nosso relacionamento.
Vocês foram um dos únicos casais que continuaram juntos depois do término das gravações. A maioria dos casais, parece que só três continuam juntos. E um deles é vocês, e vocês também se tornaram, a gente olha na mídia australiana, uns queridos, assim, né? Os fãs do show adoram e conseguem ver que é um relacionamento genuíno. Como eu falei antes, você foi a única mulher negra a participar desses dois realities, né? Do Bachelor e do Bachelor in Paradise. E há muitas críticas, assim, de que a televisão australiana às vezes não mostra a diversidade, né? Aqui é um país formado por imigrantes, tem milhões deles, né? De todas as nacionalidades. E esse show, ele é bastante criticado porque só mostra um tipo de biofísico também. Você tem que ter um corpo maravilhoso para participar, né? Não mostra uma pessoa mais gorda ou magra demais. Como é que você vê isso, assim? Você acredita que ainda falta um longo caminho para a televisão australiana ser mais representativa, representar mais as pessoas que vivem aqui?
Totalmente concordo. E não é só o meu show The Bachelor and The Bachelor in Paradise. Se você vê a televisão australiana, normalmente você vê os shows de manhã que tem, os shows na parte da tarde, os jornais à noite, é muito difícil de você encontrar alguém com um tom de pele mais escuro na frente. Então, eu acho que você sempre vê aquele mesmo, aquela mesma aparência física. É sempre uma pessoa loira, do olho azul, com a pele clara, com olhos claros e a pele clara na TV. Então, é muito difícil, não tem muita representação na televisão australiana. Então, por isso que quando eu tô no show, eu faço questão de mostrar a minha personalidade do jeito que eu sou. E não tentar, tipo assim, eu não sou australiana, eu sou australiana, mas eu sou brasileira, eu sou descendente de africanos, então esse é o jeito que eu quero mostrar. Se eu tenho que mostrar com as minhas tranças no meu cabelo, é assim que eu vou mostrar, do jeito que eu falo. Na Austrália tem várias pessoas que são descendentes de africanos, pessoas que são da África, que são, como eu, da América do Sul, latinos, e não
da
tem...
Da Ásia, né? Asiáticos,
da
ou até...
Ásia. Exatamente. Eu tipo assim, não sei, eu não vejo na televisão, e eu assisto televisão pra caramba. E não tem, nos canais, não tem nenhuma representação de pessoas de outras nacionalidades, de outras cores. Nós estamos em 2020, eu acho que é a hora de mudança agora e começar a mostrar nas telas do que a Austrália é feita, né? Feita de imigrantes e de pessoas de diferentes nacionalidades.
Mary, como é que estão os planos, assim, daqui para frente? A gente ainda está atravessando, ainda tem algumas restrições do coronavírus, né? Mas você e o Conor estão bem aí na Tasmânia, em Hobart. Como é que tá a sua nova vida aí, depois desse furacão, né? Que fase você está hoje?
Agora, nós mudamos para uma casa maior, porque eu tenho uma filha e eu adoro isso no Conor, que ele não teve problema de, entendeu, ficar com uma mulher que já é uma mãe solteira. Muitos caras, muitos, tipo assim, muitos homens jovens na idade do Conor, 30 anos, não iriam passar, tipo assim, não iriam aceitar alguma coisa desse tipo.
Sim.
Então, eu adoro... Adoro o Conor por isso, porque ele não tem medo, ele sabe o que ele quer. Então, agora a gente se mudou para uma casa maior e a gente está colocando a Chanel numa escola aqui em Hobart. A gente está só aproveitando a vida agora, passo juntos, ficando juntos e claro, né? Temos planos para ter filhos, de casar.
Vocês são reconhecidos? Vocês são reconhecidos com frequência aí em Hobart? As pessoas te param na rua, no restaurante, pedem para tirar foto?
Pede para tirar foto o tempo todo. Se eu for no McDonald's, eles me param. Mas, tipo assim, a gente, claro que a gente gosta, né? Porque o pessoal acompanhou a nossa história na televisão. É esperado que as pessoas vão ficar, meu Deus, não acredito que você tá aqui, você é real, eu te vi na televisão. Então, para tirar foto, para falar algumas histórias do show, que as pessoas adoram perguntar isso. Então, a gente ainda tá nessa, um pouco de fama aqui, mas fama dura pouco. Então, a gente tá esperando a poeira baixar mais um pouco e começar a viver uma vida mais normal e só aproveitar o tempo juntos e crescer juntos, é.
Nas mídias sociais, claro, você recebe muito apoio, muito carinho, né? Dá para ver claramente que as pessoas adoram e conseguem ver que o seu relacionamento é para valer mesmo. Mas você também recebe, às vezes, alguma crítica, alguma mensagem de ódio ou alguma
várias.
Manifestação racista?
Várias mensagens de ódio, principalmente no início do programa, porque, tipo assim, se eu estou vendo alguma coisa acontecendo na minha frente, eu vou falar do jeito que eu estou vendo, eu não vou medir palavras. Então, eu recebi muitas críticas nos primeiros episódios do programa, porque eu estava falando sobre uma das participantes. Então, várias pessoas falaram, Mary, por que que você está falando desse jeito sobre essa menina? E, tipo assim, eu tenho direito à minha opinião, entendeu? Eu recebi algumas críticas, mas o engraçado foi que as pessoas perdem muito tempo indo na sua página, no Facebook ou no Instagram para colocar alguma mensagem de ódio. Algumas vezes eu falei, eu vou responder. Então eu respondi e as pessoas começaram a virar minhas melhores amigas, que foi super engraçado. Eu praticamente mudei o pensamento deles quando a gente começou a conversar, porque algumas pessoas veem aqueles 5 minutos na televisão e pensam, ah, essa pessoa é assim, essa pessoa é assado, e não te conhecem na verdade, entendeu? Uhum. Eu comecei a conversar com algumas pessoas e o pensamento delas mudou. Então eu falei, eu vou continuar sendo do jeito que eu sou.
Você acredita que a tua personalidade, que você acredita que ser brasileira, espontânea, sabe, mostrar a tua alegria carioca num programa tão australiano, né, assim, tão formatado que nem esse, você acha que isso te ajudou a chegar onde você chegou?
Sendo brasileira, as pessoas que eu conheço no Brasil, são todas assim, nós somos sempre animados, tipo assim, minha Sim. família é assim, é tudo é festa, entendeu? Se tiver um tempo ruim, ok, nós vamos passar por isso juntos, a gente vai passar por isso e tudo vai ficar melhor amanhã, entendeu? Hoje tá ruim, mas amanhã, se hoje tá chovendo, amanhã vai fazer sol, então vamos esperar pela manhã. Eu acho que a minha personalidade, sendo brasileira, sendo super espontânea, falo um monte de besteira. Eu acho que isso ajudou, porque eu ganhei muitas pessoas que começaram a me seguir do primeiro show, porque falaram, meu Deus, a Mary, ela tem tanta energia. Ela fala tudo que eu tô pensando, mas que eu não tenho coragem de falar. Então, eu acho que me ajudou. Minha personalidade, sendo do Brasil, sendo carioca, gostando de festa, a dança, porque eu dancei nos dois shows. Então, eu acho que tudo ajudou a mostrar o meu lado brasileiro. Que isso definitivamente me ajudou no show a ganhar popularidade.
O que, que você dançou?
No primeiro show, eu entrei com uma... Como é que é o nome? Não um chapéu, aquelas plumas que as meninas usam no carnaval.
As
eu entrei
passistas.
Com uma peça dessa, com um vestido. E eu dancei, fiz uma dança rapidinho com ele. Mas no Bachelor in Paradise, eu tava tentando ensinar as meninas como é que dança o funk do Rio. Entendeu? Tentando ensinar elas um pouco. Que foi muito engraçado. Mas é, porque é isso que eu... Tipo assim, no Brasil é isso que a gente faz. A gente adora dançar, adora ter um tempo bom. Então eu falei, vamos fazer isso aqui no Bachelor in Paradise também. Eu tive que colocar no meu Instagram um vídeo ensinando, porque muitas pessoas me mandaram mensagem pedindo, Mary, me ensina como é que se faz, me ensina, tem como você fazer um vídeo ensinando. Eu ganhei mais de 16 mil pessoas assistindo.
Só por causa da dancinha do funk.
Só por causa do funk.
É o Rio de Janeiro, né? Na televisão australiana. Muito obrigada, Mary, por ter conversado com a gente, explicado toda essa jornada incrível de dois reality shows aqui da Austrália, popularíssimos. E você também uma das pioneiras aí desse show, trazendo a sua brasilidade, o seu carioquês para televisão, né? Para todos vermos e nos vermos lá. Eu acho isso fantástico.
Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada pelo espaço e pelo seu tempo.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.